Senhores, havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata anterior.
Ata de número 14 de 2021, aos 16 dias do mês de abril do ano de 2021, com início às 18 horas e 15 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juense, havendo coro, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lenz, Bruna Gubiani, Coletivo, César Busnello, Cleuton Antunes Rolim, José Ricardo Adame da Rosa, Josias e Abreu Pinheiro, Marildo Combauli, Matheus Pompeu de Matos, Maurício Michaelski, Paulo Braga, Rodrigo Bastola Noronha, Ubiratã Machado Ertal, Valdenei Wagner dos Santos, o presidente, vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Paulo Braga, que procedesse à leitura da ata de número 13 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 11 de abril de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Após o secretário ler as correspondências recebidas da Assembleia Legislativa comunicando a audiência pública da FIDENE relativo à prestação de contas da instituição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Juiz, solicitando apoio parlamentar do Poder Executivo Municipal comunicando o recebimento de recursos. Após, passou-se a ordem do dia que foi deferido o voto de pesar pelo falecimento da senhora Eniva Milani Fernandes Stum. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de emenda à lei orgânica, processo de número 198 de 2021, que, da nova redação ao parágrafo 1º do artigo 7º, revoga o inciso 5º do parágrafo 1º e acresce o parágrafo 3º do artigo 26 da lei orgânica do município de Juiz. O secretário procedeu à leitura do relatório favorável com emenda da comissão especial. O vereador Matheus Pompeu manifestou solicitando adiamento na votação por 20 dias. O presidente colocou em votação o pedido de adiantamento da votação, que foi acatado por unanimidade de votos. Na sequência, foram colocados em discussão os projetos de lei da origem do Poder Executivo, processo de número 443 de 2021, que altera o artigo 3º da Lei Municipal de número 6.524, de 29 de março de 2017. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos e no processo 444 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do município de Juiz para o exercício de 2021 no valor de R$ 204 mil. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foi remetido para estudo das comissões técnicas permanentes o projeto de lei de autoria dos vereadores Matheus Pompeu e Paulo Braga, que domina a arquibancada Jaime Luiz Gislaine, o espaço público que menciona. Em seguida, foram colocados em discussão os requerimentos de autoria do vereador Beto Noronha, que requer envio ao ofício ao Senado Federal em concordância em consonância ao PL 12/2021, de autoria do senador da República, Paulo Paim, que dispõe a licença compulsória de patentes de vacina, testes diagnósticos e medicamentos de eficácia comprovada para a COVID-19. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Adalberto Noronha e Josias Pinheiro, requer envio ofício ao diretor-presidente da Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsã, senhor Roberto Barfut, e o diretor-presidente da Agência Estadual de Regularização dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul. Diante da permanência do decreto de calamidade pública do Governo do Estado, entendemos ser necessário, enquanto permitir tal medida, conceder aos usuários da Corsã a suspensão de cobrança da tarifa de disponibilidade de rede de esgoto cloacal nos municípios gaúchos cujo serviço esteja implantado e disponibilizado às comunidades, ocorrendo a manifestação do vereador Josias Pinheiro e sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocada em discussão a moção de autoria do vereador César Busnello, moção de apoio ao projeto de lei de número 5.829 de 2019, que altera o artigo 26 da lei de número 9.427 de 26 de dezembro de 1996, em nome do excelentíssimo senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, em seguida, foram despachados favoravelmente o pedido de informação anteprojeto de lei e indicações que constam na pauta. Na sequência, passou-se aos espaços de pequeno e grande expediente. Manifestou-se no espaço de pequeno expediente os vereadores Josias Pinheiro e Jorge Amaral, sendo que a presidência da mesa foi transferida ao vereador Ubiratã Hertal para a manifestação do presidente na tribuna. Também no espaço de grande expediente manifestou-se o vereador Ubiratã Hertal. Os referidos pronunciamentos constam na íntegra em arquivos de áudio que completam os registros nos anais desta casa. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 19 horas e 25 minutos do que para constar, lavrou-se a presente ata. Após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 14 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata 14 de 2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Hospital de Caridade de Ijuí, ofício de número 232 de 2021, ao senhor Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor, a Associação Hospitalar de Caridade de Ijuí, em resposta ao ofício 093 de 2021, recebido em 19/4/2021, vem respeitosamente a presença da Vossa Senhoria para manifestar-se nos seguintes termos. A direção dessa instituição hospitalar agradece o convite realizado pela Câmara Municipal de Juiz para participar de sessão plenária ordinária no dia 26 de abril de 2021. No entanto, informa que, devido à reunião da diretoria, que acontece na mesma data e horário, estará indisponível para participar. Diante disso, a direção do hospital convida o presidente Jorge de Amaral, eu, o vereador José Ricardo Adame e o vereador César Busnello, a participar da reunião ordinária da diretoria na data de 26 de abril de 2021, às 17 horas e 30 minutos. Sendo que tínhamos para o momento, elevamos nossos votos de estima, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ou demais informações. Respeitosamente, a Associação Hospitalar de Caridade de Juiz, Douglas Pretz, presidente. Sindicato Servidores Públicos Municipais de Juiz, ofício de número 84 de 2021, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Sindicato Servidores Públicos Municipais de Juiz, Rio Grande do Sul, representado por sua presidente Neiva Beatriz, vem respeitosamente pedir a Vossa Senhoria um espaço na Tribuna Popular na sessão da última semana do mês para que o presidente e membros da diretoria dessa entidade eleitos o pleito realizado no dia 20 de abril de 2021 possam ser apresentar e levar suas demandas. Desde já agradecemos atenciosamente Neiva Beatriz, presidente. Ofício de número 042 de 2021, Dyer. Ao senhor Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Juiz, assunto resposta ao ofício número 026 de 2021, acesso à Sabev ERS 522. Prezado senhor, no ensejo, em muito respeitosamente, vamos, vós cumprimentamos Vemos em referência ao ofício de número 026/2021, o qual trata da solicitação de melhorias no acesso ao serviço de amparo e bem-estar da velhice Sabev, localizado na RS 522, quilômetro 02, no município de Juí, RS. As solicitações de construções ou modificações de todo e qualquer acesso às margens, às rodovias estaduais seguem os regramentos contidos na decisão normativa de número 115 de 2018. Para conhecimento, enviamos em anexo, conforme normativa supracitada, as construções ou modificações estão sujeitas à aprovação do DAER RS e são de total responsabilidade do requerente, ou seja, compete ao município requerer autorização, bem como arcar com as despesas recorrentes do acesso, já que o referido é uma via municipal. Isto posto, registramos votos de mais elevados a preço e estima, consideração atenciosamente, engenheira Fabiano Fabrim, superintendente regional.
Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário Paulo Braga fará a leitura.
Autor Paulo Braga, bancada PDT, voto de pesar. O signatório vereador integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor Maurício Silveira.
Passando, colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moções. Mensagem 024/2021, o senhor secretário fará a leitura.
Ofício de número 049/2021, a sua excelentíssima senhor vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Assunto encaminha a proposição. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexa a mensagem de número 024/2021, referente ao projeto de lei complementar que trata sobre a seguinte matéria. Concede moratória tributária aos contribuintes do município de Juí em razão da declaração do estado de calamidade pública nos termos do Decreto Municipal de número 6.987, de 25 de março de 2020, e da outras providências. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 025/2021. Senhor secretário, fará a leitura.
Ofício de número 50/2021, a excelência senhor presidente Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Assunto encaminhamento de proposição. Associando os meus cumprimentos, aos meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexa a mensagem de número 25/2021, referente ao projeto de lei complementar que trata sobre a seguinte matéria. Institui o programa de incentivo à recuperação de créditos tributários e não tributários no âmbito do Poder Executivo Municipal. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e em especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem número 026/2021, o senhor secretário fará a leitura.
Ofício de número 051/2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando os meus respeitados cumprimentos, encaminho anexa a mensagem de número 26/2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Altera, acresce e revoga dispositivos que menciona da Lei Municipal de número 5.436, de 5 de maio de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio da Previdência Social e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Juí, Previjuí, e que trata da Lei de número 3.862, de 17 de outubro de 2001, e da outras providências. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Projeto de lei, autor, vereador Adalberto Oliveira Noronha e vereador César Busnello. O senhor secretário fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos à consideração do plenário dessa casa o projeto de lei que institui o Dia Mundial de Fibromialgia, dispõe sobre atendimento preferencial e reserva de vagas de estacionamento para as pessoas portadoras de fibromialgia e da outras providências. Contamos com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria. Apresento cordiais saudações a Adalberto Oliveira Noronha.
Baixas comissões. Projeto de lei, autoria da vereadora Bruna Gubiani. O senhor secretário fará a leitura.
Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos à consideração da vossa senhoria o projeto de lei que cria o dossiê das mulheres e das outras providências. Contamos com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria. Apresento cordiais saudações, Bruna Gubiani e coletivo vereadoras.
Baixas comissões. Projeto de lei, vereador César Busnello. Senhor secretário fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminho à consideração do plenário dessa casa o projeto de lei que institui o programa social e juiz solidário, o que antes era meu e agora é seu, dispondo sobre a criação no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Juiz no Centro de Coleta e Distribuição de Doações de Itens de Vestuário e da Outras Providências. Contamos com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria. Apresento cordiais saudações, César Busnello, vereador.
Baixas comissões. Projeto de lei, autoria do vereador César Busnello. O senhor secretário fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminho à consideração do plenário dessa casa o projeto de lei que institui o programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do município de Juiz, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher. Contamos com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria. Apresento cordiais saudações, César Busnello, vereador.
Baixas comissões. Requerimento número 05-2021, autor Cleuto Antunes Rolim. Senhor secretário fará a leitura.
Signatário vereador, integrante da bancada do PDT, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao convite ao diretor-presidente do Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meio, senhor Marco Aurélio, para participar da sessão plenária ordinária em data a ser agendada a fim de prestar maiores esclarecimentos sobre a gestão da referida autarquia.
Coloco em discussão o requerimento. Está com a palavra o vereador Cleuton Antônio Rolim.
Boa noite, caro presidente Jorge Amaral, os demais colegas, internautas que nos assistem. Por que que eu encaminho esse requerimento? Devido à grande importância do Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz para a nossa cidade. E também para a população e para os demais colegas ficarem cientes, né, da importância e ficarem informados através da nossa visita, nosso presidente atual, Marco Sicks, para que tomem a real importância do DEMEI para a vida de Juiz, para a vida da nossa pré-Juiz, para o desenvolvimento econômico, cultural, enfim, tudo que envolve a nossa cidade. Porque nesse período de privatizações, o DEMEI é um fiozinho em relação às demais que já foram. E a importância de saber a respeito da saúde financeira e demonstrar a importância no dia a dia que muitas vezes os consumidores reclamam. E sabendo do potencial que o nosso DEMEI tem e que precisa ser investido em tecnologia e inovação, eu sempre faço uma comparação que O DEMEI estava muito além da Cereluz. A Cereluz passou pelo DEMEI e o DEMEI nem viu. Então, urgência, eu peço aos nobres colegas que fazem parte do governo que comecem a olhar em investimentos, em qualificação, em fiscalização, para que o DEMEI continue vivendo e que a Prefeitura de Juiz continue desenvolvendo através de obras, através de incentivo à infraestrutura e também da importância que o DEMEI tem em relação à nossa feira anual, que hoje já faz um ano, dois anos, eu tenho certeza que esse ano também não vai sair, mas a importância que o DEMEI tem dentro da cidade de Juiz. E que vocês questionem, que vocês fiscalizem e que não fiquem parando dúvidas em relação ao que está acontecendo com o DEMEI. Que aqui eu tenho certeza que o nosso presidente da autarquia vai esclarecer como está a vida econômica, financeira do nosso departamento. Porque somos fiscalizadores. Então, eu espero que seja aprovado esse requerimento. Eu sei que vocês pensam no bem da cidade e não têm questões individuais, sim, coletivas. Obrigado pela atenção de cada um e também ao senhor presidente Jorge Amaral.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 06 de 2021, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancada do MDB, assunto envio de ofício. O senhor secretário fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nessa signatória o vereador integrante da bancada do MDB vem requerer a vossa excelência nos termos regimentais o envio do ofício à superintendente da regional da Companhia Rio Grande do Saneamento Corsã, solicitando informações no prazo de até 10 dias úteis sobre os critérios para haver a cobrança de tarifa no esgoto sanitário, mesmo sem a utilização do serviço.
A palavra continua à disposição. Vereador Ricardo, o senhor quer usar a palavra? Não? Como ninguém deseja se manifestar, então eu coloco em votação o requerimento 06-2021. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 06 de 2021, de autoria de Ricardo Adame da Rosa, por unanimidade de votos. Requerimento verbal, senhor vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, comunidade, imprensa que nos acompanha, eu, acompanhando atentamente a fala do colega Cleuton, me veio à memória e procurei tirar a dúvida, e daí me ocorreu, inclusive, de formalizar assim, um requerimento acerca de uma questão muito importante. Discutida amplamente na sociedade, a situação da pandemia, a necessidade de recursos para a área da saúde, para os hospitais, e eu cheguei a formalizar uma sugestão também através de ofício em relação à destinação de recursos aqui dessa casa, uma proposição. O vereador Busnello fez uma proposição também e foi formalizada, então, pelo senhor presidente aqui do Poder Legislativo, o vereador Jorge Amaral, ao Executivo Municipal, então, a destinação, né, de R$500 mil do orçamento do Poder Legislativo do ano 2021, na tratativa com o Executivo, para que fosse, então, destinado aos dois hospitais aqui do município de Juiz, que recebem recursos públicos, o HCI e o Bom Pastor. Bom, isso já faz mais de 30 dias. E aí que vem, então, o requerimento de nós encaminharmos ao Executivo o que está acontecendo, qual o motivo, quando que eles vão encaminhar o projeto de lei para essa casa. Porque, afinal de contas, uma urgência que nós temos em relação à saúde, os hospitais agonizando por falta de recursos, e esses R$500 mil repassados há mais de 30 dias, e carece, tem que vir o projeto de lei do Executivo Municipal, autorizando para que depois, então, possa ser destinado o recurso. Bom, aonde está o problema? É no Executivo, é com os hospitais, não prestaram alguma informação? Nós não sabemos, eu até conversei com o vice-prefeito Barrichello alguns dias atrás, me colocou a par de uma situação, mas já extrapolou, né? Extrapolou demais o período, sem dúvida alguma, deve estar fazendo aí cerca de 40 dias. Então, é nessa linha um pedido de informação, requerimento, porque é recurso público garantido e que os hospitais estão precisando, sem dúvida alguma.
Coloco em discussão, então, o requerimento verbal do vereador Beto Noronha. Com a palavra, o vereador Bira Ertal.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Alexandra, vereadora Bruna, servidores da casa. Cumprimentar o pessoal de casa que nos assiste via internet e alguns assessores aqui na Câmara, e também comunicar aqui a presença do nosso colega, servidor Eliseu Barcelos, recentemente eleito presidente do Sindicato dos Municipais de Juiz. O que nos traz aqui, Beto, referente ao requerimento, é esclarecer de que os R$500 mil destinados pelo Poder Executivo já vieram, já foram aprovados por essa casa, já foi destinado. O que o vereador está pedindo, presidente, é referente aos R$500 mil da casa, né? Não, só para esclarecer. Se já foi para lá, né, para o Executivo, então... Então, é só para esclarecer isso que eu tive uma dúvida. Então, o Executivo já mandou o recurso que tinha combinado conosco aqui, dito que ia fazer... Então, falta esse repasse da Câmara ainda.
Tem que mandar
o projeto para cá. Do Executivo tem que
vereador,
vir para cá.
Nós renunciamos à receita, isso. Já encaminhamos, tá. Isso para o Executivo. Cabe ao Executivo, okay. Agora encaminhar o dinheiro.
Isso, então tá bom. Isso, tá bom. Tá bom. É isso aí. Só para nós esclarecer, ficar claro, né, que...
Alguém deseja se manifestar? Mais algum vereador quer usar a palavra?
Meu Deus, amigo.
Então, tá bom. Está deferido o seu pedido, vereador. Será encaminhado ao Executivo o seu requerimento. Não precisa votar. O presidente decide se vai encaminhar ou não. Encaminharemos, né, obviamente. Coloco em discussão a moção 22-2021. Primeiro, o senhor secretário fará a leitura. Autores Alexandra de Freitas Lentes e signatários. Moção de apoio. O senhor secretário fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Os signatários vereadores requerem nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa, o envio à Câmara do Senado Federal da moção de apoio ao projeto de lei de número 2564/2020, que tramita no Congresso Nacional no intuito de garantir piso salarial para a categoria da enfermagem e a redução de sua carga horária. Tal reivindicação é fruto da imensa e longa luta da enfermagem brasileira. É importante que se reflita sobre a relevância histórica da enfermagem para todo o serviço de saúde do mundo. A enfermagem, diferente de outras profissões da saúde, é assalariada e, de fato, não consegue trabalhar como profissional liberal. A categoria se submete a regimes de remuneração injustas e incompatíveis com o nível de formação acadêmica exigida para o exercício da profissão. Todos os serviços de saúde do Brasil, seja públicos, seja privados, dependem da enfermagem. Nesse contexto de pandemia, isso se torna mais notório ainda. É graças aos enfermeiros e enfermeiras que a população é cuidada e positivamente vacinada. São os enfermeiros e enfermeiras que estão na linha de frente na maior crise sanitária da história da humanidade, mesmo com salários defasados, condições de trabalho indignas e não valorizados. Entendemos que a valorização da categoria trará benefício para toda a sociedade. Dessa forma, manifestamos apoio à tramitação do referido projeto de lei, sua aprovação e transformação em lei.
Está em discussão a moção 22/2021. Está com a palavra a proponente da matéria, Alexandra de Freitas Lentz.
Senhor presidente, Bruna, o coletivo, colega Bruna, demais vereadores, imprensa, já citado aqui o presidente do nosso sindicato, que foi eleito agora, semana passada, né, o Eliseu Barcelos. Então, eu acho que é uma coisa muito importante esse apoio. Gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores aqui presentes para essa moção. Por quê? Porque, gente, a história da enfermagem, quem for buscar e pesquisar, é uma história muito linda, uma história de muitos anos. E essa luta por esse piso salarial, ela vem de anos, não é de agora. Não é uma coisa que foi solicitada agora. É uma coisa que vem de muitos anos. Nossa categoria não tem um piso salarial. Então, a gente está reivindicando isso, a gente está reivindicando valores que são valores que dignos da profissão, pensando, né, se nós pensar hoje, no momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia que estamos vivendo, quem que está à frente de toda a pandemia? É o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o auxiliar de enfermagem, que nós temos ainda auxiliares de enfermagem, e as parteiras, né? Então, assim, nada mais justo que a gente possa estar lutando por essa dignidade desses profissionais. Então, quero aqui chamar a atenção de todos os meus colegas vereadores para que possam apoiar essa moção. E também, eu pesquisei, assim, ó, tem vários outros municípios aqui ao redor também, Busnello, apoiando essa causa, né? Apoiando essa que vote favorável, então, a esse PL, né? Esse projeto de lei, que é o número 2564/2020. Tá, que foi que está no Senado, que foi um deputado federal que está defendendo isso e que seria justo e que seria muito bom para todos, né? Porque o profissional vai trabalhar muito melhor se ele estiver bem remunerado. E outra coisa muito importante, assim, ó, que sempre o profissional enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar, eles sempre tiveram uma carga horária muito alta, muito elevada. Então, o que, que acontece? Nunca o profissional, o enfermeiro, ele pôde trabalhar em outro local para aumentar a sua renda, né? Então, a gente tem quase todo profissional, enfermeiro, técnico, enfermagem, auxiliar, eles têm exclusividade no seu trabalho. Tá? Então, submetem-se muitas vezes a condições indignas e salário indigno da categoria. Então, peço o apoio de todos vocês aqui, tá? Que a gente possa estar apoiando e que outras câmaras de vereadores também possam, tá? Os outros vereadores também fazendo uma moção de apoio e que a gente possa estar aprovando essa PL, então. Muito obrigada.
Continua em discussão a moção 22/2021, de autoria da vereadora. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação a moção 22/2021. Vereadores que estão favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Você colocou que queria que fosse... Não, se todas as bancadas concordam, não tem problema nenhum.
Eu gostaria de deixar registrado, então, que eu gostaria que fosse uma moção de todas as bancadas. Se todos estão de acordo, né? Todos assinaram em conjunto, então acho que não tem um porquê.
Tudo bem, vereadora. Então, será encaminhado com uma moção de todas as bancadas. Moção número 23/2021, autoria de Matheus Pompeu, Paulo Braga e signatários, bancada PDT, assunto moção de apoio. Senhor vereador, secretário Paulo Braga fará a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nessa signatários vereadores requerem nos termos regimentais a consignação nos anais desta casa o envio à Câmara e ao Senado Federal, uma moção de apoio ao plano de modernização da carreira dos militares do Estado do Rio Grande do Sul, apresentado pelas entidades de classe representativa dos policiais, bombeiros, militares e do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Não poderíamos nos frustrar de aderir à proposta de modernização da carreira de militares do Estado gaúcho, pois o plano de modernização garantirá a aprovação e o reconhecimento dos militares estaduais, favorecendo, por sua vez, a melhoria de prestação de serviço público à população gaúcha e à economia aos cofres públicos estaduais. Diante disso, requeremos que a moção de apoio seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Eduardo Figueiredo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao excelentíssimo senhor senador Rafolso Vieira Júnior, vice-governador do Estado, e ao secretário estadual de Segurança Pública, ao excelentíssimo senhor Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, e ao excelentíssimo senhor Edgar Preto, presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado.
A palavra continua à disposição. Alguém mais deseja se manifestar? Está com a palavra o vereador proponente da matéria, Matheus Pompeu.
Boa noite, senhor presidente, senhor vereador Alexandre Alentes, colega Bruna, coletivo. Quero aqui prestigiar a presença aí do nosso presidente do sindicato, Eliseu Barcelos, é uma honra tê-lo aqui conosco. Demais colegas vereadores, fazer uma retificação, então, Ranolfo é o vice-governador, né, o Ranolfo Rodrigues, e então essa moção de apoio é o movimento que a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros do nosso Estado vem fazendo para a modernização do seu plano de carreira. O que acontece hoje é que um soldado tem entrado soldado na corporação e tem se aposentado soldado. Então, não existe sequer um algo que vá... motivá-lo, que vá realmente galgar cargos e patentes dentro da Brigada Militar, como em outros anos ocorreram, com as reformas que vieram posteriormente, e inclusive no governo Eduardo Leite, agora isso se terminou. E essa nossa moção é em apoio à carreira do policial militar, do bombeiro, e diga-se de passagem aqui em Juiz, o trabalho exemplar da nossa Brigada Militar, parabenizo aqui de antemão, na pessoa do Major Góes, do Capitão Gilmar Bischoff, e a gente tem já uma cidade de porte médio e muitas vezes com problemas de cidade grande. E a nossa Brigada Militar tem feito um trabalho incansável, principalmente naquela que é a maior das pragas, que é o tráfico de drogas. Então, temos, inclusive, informações aí nos meios de segurança que se cobra mais caro para entregar droga em Juiz, porque aqui a chance de se perder é muito grande pelo trabalho desses bravos guerreiros da Brigada Militar e, assim, também como dos bombeiros. Então, fomos procurados pelo sargento, presidente da Associação dos Praças da Brigada Militar de Juiz, o sargento Neuma Lozan, também pelo primeiro secretário, o Matheus Moura, o soldado Matheus Moura, para então fazer força, fazer frente e fazer essa moção que a princípio de autoria minha e do vereador Paulo Braga, o Popai também já tinha se inclinado a isso, e eu faço a sugestão aqui, o convite, senhor presidente, para ser uma moção então de todas as bancadas. Né? Creio que a gente com certeza vai ter aprovação disso para está reconhecendo o trabalho desses profissionais que são tão importantes e também no período de pandemia, porque muitas vezes são eles chamados para conter as aglomerações e festas clandestinas que têm ocorrido. Então, deixamos aqui o nosso reconhecimento ao trabalho exemplar da Brigada Militar de Juiz, dos bombeiros, assim como de todo o Estado, e pedimos o voto e a compreensão dos nobres colegas para aprovar essa moção. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Paul Pai.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, e os demais espectadores que estão nos assistindo, ao nosso presidente, Eliseu Barcelos, agradecer a presença. E não poderia deixar de dar o meu apoio a esta moção, Matheus, que com certeza eu acho que é muito viável. E os nossos bombeiros, Brigada Militar, que com certeza muitas vezes é lembrado na hora que realmente precisa, e muitas vezes é esquecido. Eu acho que devemos, sim, apoiar essa moção no valorização desses funcionários, né, que vão ficar em torno de 20 anos à espera, sem ter uma recompensa, sem ter uma valorização dentro do cargo que exerce. Muito obrigado pela atenção de todos.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Cleuton Rolim.
Matheus, o meu voto é favorável a essa moção. Eu espero, nesse período de desmotivação como um todo, como servidor público, seria uma excelente oportunidade e incentivo se o nosso governador aderir. Porque o servidor público, não só o servidor público, mas como qualquer pessoa, precisa de motivação. Precisa de uma boa escola para o aluno ter motivação. Precisa de um bom professor para o aluno ter motivação. E nesse período que hoje o servidor público ficou marginalizado pela sociedade, seria uma boa oportunidade para nosso então governador, nosso estado do Rio Grande do Sul, um dos nomes que irá concorrer à presidência da República, pré-candidato, digamos assim, de oportunizar pessoas que doam a sua vida em prol da segurança pública. Muitas vezes, pais que têm apenas um filho, e esse filho escolhe a carreira da Brigada Militar, de ser policial da Brigada Militar. Então, temos que incentivar, sim, em todas as classes, em todos os âmbitos da carreira pública, para cada vez mais termos bons serviços prestados para a população. E hoje, sim, Matheus, a nossa Brigada Militar de Juiz é um exemplo para as demais cidades do nosso interior e para a capital da nossa Porto Alegre. Então, eu faço votos e o meu voto é sim e sem nenhuma dúvida. Vamos incentivar todas as carreiras públicas dos servidores públicos do nosso Estado e do nosso Brasil.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador e secretário Paulo Braga.
Boa noite, secretário, vereadoras Alexandra, Bruna Gubiani, coletivo, nosso presidente recém-eleito, Eliseu Barcelos, que está aqui nos prestigiando, e aos outros vereadores aqui da nossa casa. É de grande importância relatar que, nesse meio pandêmico, a Brigada Militar jamais parou. O Corpo de Bombeiro jamais parou. E nós precisamos aqui, sim, ter reconhecimento nas categorias do nosso estado, do nosso município, e ter reconhecimento é sim valorizar financeiramente também, é sim valorizar nas promoções que precisam acontecer. Que o nosso estado do Rio Grande do Sul tome como exemplo o estado de Santa Catarina, que está revolucionando no meio sobre a questão da Brigada Militar, que mudou as promoções e está bem diferente, pois muitos da Brigada Militar adoecem, depressão, muitos não procuram ajuda e muitos estão sofrendo sim, porque há anos e anos não estão ganhando reconhecimento. E reconhecimento é o salário em dia, é ganhar as promoções, é ser reconhecido pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo serviço que ocupa aqui no Estado. É lamentável ainda que o nosso Estado não valorize essas classes que tanto trabalham, assim como todas as outras, e nós estamos num tempo onde que servidor público ele só está perdendo e não está ganhando nada. Chegou o momento de todos os servidores se unir, chegou o momento de nós darmos as mãos e nós começarmos a lutar. Porque se nós não começar a lutar, nós não sair na rua, nós vamos continuar perdendo, porque esse governo federal ele veio para retirar sim direitos e nós precisamos frear ele de uma forma que ele pare de retirar os direitos de nós que estamos trabalhando diariamente. Então nessas moções de apoio, nessa tribuna que a gente pode manifestar o nosso apoio à tão valorosa Brigada Militar, e faço jus aqui ao trabalho de extrema competência aqui no município de Juí, que vem desenvolvendo, e sempre, né, relembrando que as festas clandestinas, as aglomerações, sempre a Brigada Militar está contendo para não ter o aumento aí do Covid-19. Então, é de extrema necessidade que sejam valorizados, assim como os outros servidores também de todas as outras categorias. É o mínimo ser valorizado nesse momento tão cruel que estamos vivendo e que tudo está subindo.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Bira Ertal.
Matheus, Paulo, parabéns, né, por essa moção. Não há dúvidas de que a comunidade juiense aplaude as ações da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros, que sempre teve nessa comunidade o apoio devido e o reconhecimento. Haja vista que o nosso Corpo de Bombeiros é um dos melhores equipados do estado do Rio Grande do Sul. Há muitos anos, nós, por meio da ação coletiva da comunidade juiense, conseguimos, Pipa, da Alemanha, uma doação de um caminhão com a escada Magirus, que em muitas cidades de grande porte do estado não tem. A comunidade juiense sempre foi solícita, Beto, às reivindicações da Brigada Militar, da Segurança Pública como um todo, e do Corpo de Bombeiros. Nada mais justo do que nós sermos aqui favoráveis, na sua unanimidade de vereadores dessa casa, a essa moção de apoio. Dizer que esse projeto de modernização da carreira dos nossos nobres e grandes brigadianos, Paulo, venha ao encontro do que a sociedade moderna precisa, Bruna, de não só nós darmos títulos pelas ações de combate ao crime, mas também de valorizar o trabalho do dia a dia de todos os soldados da Brigada Militar. Nós precisamos ter uma brigada, uma polícia mais humanitária também, e é esse que é o grande item que vem sendo trabalhado também nessa modernização, Matheus. Então, dessa forma, meu voto é favorável, porque nós precisamos também modernizar a parte do humanitarismo que a Brigada Militar desenvolve nas suas atividades. Então, essa valorização também é necessária. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação a moção 23/2021, frisando, a pedido do Matheus Pompeu e Paulo Braga, que seja colocado como de todas as bancadas. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação. Aliás, todos os pedidos constantes na pauta. Despachamos favoravelmente os pedidos de informação, anteprojeto, lei de lei e indicações constantes na pauta. Passando ao espaço destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Bidertal.
Senhor presidente, o que me traz mais uma vez à tribuna é fazer um requerimento verbal aqui para também nós, nos próximos dias, conforme a agenda, trazermos aqui, Josias, nós que fizemos parte dessa comissão da Escola Cívico-Militar, da implantação da Escola Cívico-Militar, convidar o Comitê de Operações Especial do Município para a Educação com relação ao Covid. Comitê que tem na sua presidência o diretor da escola, do Colégio Evangélico Augusto Pestana, Gustavo Maltivitz, né, que ainda compõe o Ministério Público, entre outras entidades, para tratarmos dessa questão das garantias que esse comitê tem recebido das escolas através de uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado da Educação, onde as escolas particulares preenchem uma série de requisitos num plano de contingência apresentado a esse comitê para preparar o retorno às aulas. Então, fica aqui o meu requerimento por escrito para que a gente possa ouvir esse comitê e saber de como é o andamento, de como se dá toda essa busca pela sanitização, enfim, quais são os requisitos que as escolas devem apresentar a esse comitê para estarem aptas ao funcionamento. Então, é nesse sentido que me traz que eu venho à tribuna hoje pedir, então, esse requerimento, presidente. E destacar também que o deputado federal Giovanni Cherini tem demandado recursos para o município de Juí no Hospital Bom Pastor, 500 mil, 100% já pagos. E agora estamos prestes, Eliseu, que é nosso servidor lá junto à garagem municipal, a receber uma aquisição de uma retroescavadeira no valor de R$ 440 mil, além da construção de espaço de recreação e lazer aos moradores do bairro Cis Brasil, a qual Eliseu também é o presidente, comunicado essa semana que está prestes a ser empenhado, então, esse valor de R$ 280 mil. Nos próximos dias, aí, então, teremos o empenho desse recurso destinado aí pelo deputado Giovanni Cherini e a comunidade do bairro Assis Brasil. Muito obrigado.
Seu pedido será encaminhado, seu requerimento verbal será encaminhado, vereador. No pequeno expediente, com a palavra, o vereador Paulo Braga.
Senhor presidente, Como aqui já cumprimentei a todos. Nesse domingo nós estivemos participando de uma cavalgada contra a crueldade dos animais, né, que participou mais ou menos 80 cavalarianos, né, de diversas entidades aqui do município de Juiz, CTGs, piquetes e cavalarianos que são aqui da nossa comunidade. Nós participamos devido à crueldade que aconteceu na linha 6 Oeste, aqui do nosso município de Juí, devido a dois equíneos ser escapados, né, se soltado e ter ido até uma localidade aonde que, lamentavelmente, o vizinho, para assustar ou porque com certeza é cruel mesmo, baleou os dois, sendo que uma era uma égua, estava prenha e teve que ser sacrificada devido aos ferimentos que teve. Né? Nós precisamos, sim, combater, nós temos lei, os animais eles não têm voz, mas nós temos por eles. Tem a lei que foi sancionada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei número 1.095 de 2019, que sobre praticar atos de abuso, maus-tratos, ferir, mutilar animais, o aumento de punição. Nós precisamos, sim, combater, enfrentar, para nós vencer essa situação. Está na hora de nós começar a mostrar para a comunidade que os animais eles têm, sim, direitos, e nós precisamos mostrar que por eles não ter voz, mas nós temos por eles. Né? Quero parabenizar essas entidades que estiveram presentes, né, num ato pacífico, um ato democrático, né, e fazendo cobranças para também o nosso executivo, para esse grupo que está governando o nosso município de Juí, né, que a CPA ela precisa funcionar. A CPA ela vai além de gatos e cachorro, né, ela tem que ser, sim, para todos os animais. A nossa Secretaria de Meio Ambiente ela precisa, sim, trabalhar mais o nosso município. Se não tem verba, precisa ser, sim, então, ter uma cartilha, tem que ter algumas explicações para que as pessoas saibam como lidar quando um animal se solta, ou também para ter políticas públicas e até uma questão sobre adoções desses animais que estão feridos. Quero parabenizar o Timóteo, que sempre fez um trabalho recolhendo esses equíneos que estão abandonados, esses cavalos que são jogados para morrer muitas vezes, e ele acaba resgatando e cuidando, e geralmente é ele que paga esse tratamento com a ajuda da comunidade. O município ele fica sempre sem pagar. Então, relatar essa situação e dizer que nós estamos, sim, de olho e que esse é um dos primeiros movimentos que se teve em defesa dos animais, que logo se terão outros, porque precisa se funcionar essa política em defesa dos animais. Crueldade nunca mais e nós não vamos aceitar. Parabenizar a toda a diretoria do SSPMI, a Neiva, que está à frente da diretoria, que logo vai entregar para o Eliseu Barcelos, o qual eu também faço parte da diretoria, e dizer que nós vamos estar, sim, para trabalhar em defesa do servidor público, em defesa de um serviço de qualidade que sempre nós prestamos, e é para isso que nós somos eleitos, e é para isso que nós vamos estar à frente dessa entidade que sempre está levando o trabalho público com qualidade para toda a população. Nós só somos reconhecidos porque nós temos profissionais que ficam anos e anos e anos se dedicando a sua vida para o serviço público aqui do município de Juí. Esses serviços que geralmente, muitas vezes, a nossa população ou o próprio executivo não reconhece ele. E para isso que nós estamos aqui, para levar a informação para a nossa comunidade, levar a informação para a nossa sociedade, que nós estamos, sim, trabalhando, que nós estamos nessa pandemia levando o nosso melhor. Né? Relatar aqui que os nossos profissionais da área da saúde, como a Alessandra falasse, né, nós somos favoráveis, sim, a esse aumento para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem que estão na linha de frente e que muitas vezes não foram reconhecidos e só estão sendo reconhecidos agora na época da pandemia. Né? Nós precisamos, sim, essa valorização. Também queria pedir aqui que inclua na pauta sobre a questão do HCI, que pediu, então, que não poderia se fazer presente aqui, era um pedido meu que se fizesse presente na nossa sessão, e enviou esse documento pedindo para que o vereador Jorge Amaral, Busnello e Adame, então, participassem dessa reunião. Mas nós queremos que o HCI esteja aqui, na nossa casa, na casa do povo, prestando alguns esclarecimentos para nós. Porque se é tão fácil vir aqui pedir dinheiro, nós queremos que aqui eles venham prestar os esclarecimentos que nós temos. Então, não são só esses três vereadores que querem fazer perguntas, que querem relatar, mas sim todos os vereadores. Então, eu peço que reenviem o documento e que eles escolham a data, que eles estejam aqui nessa casa, que é a casa do povo, e nós precisamos saber o porquê aqueles 90 funcionários foram demitidos numa época tão sofrida que nós estamos vivendo. Então, é lamentável que o nosso presidente Douglas do Hospital de Caridade do município de Juí fica se privando e querendo escolher aqui vereadores para participar da reunião. Nós queremos todos os vereadores participar, que é de extrema importância. Muito obrigado. Desculpa, Mutli, por passar o horário. Eu sei que muitas vezes tem gente ocupando, mas é isso que precisava ser falado.
Está com a palavra o vereador Paul Pai.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras aqui presente, coletivo e demais, comunidade em geral, o que eu venho aqui é conversar um pouco é sobre o novo recadastramento da população de Juí, que é muito importante a nossa comunidade. Inclusive o bairro Tomé de Souza e Penha deverão receber os agentes esta semana para o novo recadastramento, pois esse novo recadastramento ele vai fazer parte do programa Previne Brasil, no qual virá alguns costeios, e a saúde depende também desse cadastramento para que possa receber o incentivo para a saúde. Muito obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, não é meu assunto, mas eu preciso fazer uma consideração, vereador Popaz, sobre esse assunto, que nós aprovamos esses dias atrás, inclusive, encaminhamento nessa casa, porque justamente esse programa estabelecido pelo governo federal significa que o município de Juí deverá e provavelmente perderá recursos, porque ele altera um dado significativo na distribuição dos recursos repasses, que até então é sobre o número de habitantes do município. E essa alteração, esse recadastramento, ele vai alterar essa proposta, que é justamente sobre aqueles que são atendidos somente pelo SUS, que efetivamente procuram o posto de saúde. Então, nós vamos perder recursos. Infelizmente, deveria ter um posicionamento do Executivo Municipal contrariando, inclusive, e fazendo uma articulação política para tentar reverter a situação. Então, infelizmente, essa proposta ela vai trazer enormes prejuízos para a nossa população aqui de Juí e de muitos outros municípios. Nós apresentamos como um anteprojeto para encaminhar ao Executivo Municipal uma proposta de uma criação de uma coordenadoria para atender as pessoas com deficiências. Nós sentimos uma grande dificuldade no nosso município. Há uma desarticulação de políticas públicas nessa área para atender esse setor, as pessoas com deficiência. Nós temos inúmeros problemas. Temos aqui a Comissão Especial do Plano de Mobilidade Urbana, e que sabe muito bem disso, inclusive o vereador Birertal, que já foi secretário da pasta. Um dos grandes problemas que nós temos no município de Juí no que se refere à acessibilidade, são os passeios públicos. Toda a comunidade sofre. Agora, as pessoas com deficiência, muito mais ainda. Então, uma proposição para que o Executivo analise, para que se possa constituir um órgão que possa articular as políticas públicas do setor público, da administração municipal, fazer essa interligação e para propor políticas a serem implementadas aqui no município de Juiz. Mas o assunto principal que eu quero abordar é de que amanhã poderá acontecer a votação na Assembleia Legislativa da PEC 280, aquela que nós já nos posicionamos, toda essa casa aqui, contrário, onde o governador do Estado, Eduardo Leite, o seu governo, quer impedir de que a população tenha o direito de participar de acordo estabelecido na Constituição, quando é o fato do governo querer se desfazer de alguma estatal pública. Essa PEC poderá ser votada amanhã, e o pior é de que há uma grande tendência de ser aprovada. Constituindo dessa forma uma afronta à história do nosso Estado, daquilo que foi garantido com muita luta na Constituição, que é o ter a nossa população, o povo gaúcho, ter o direito de decidir se ele quer ou não se desfazer do que é o seu patrimônio. E não somente um governador, uma pessoa, ter esse direito de decidir pelo conjunto da população. Porque o patrimônio público, ele é patrimônio nosso, de todos os gaúchos. Então, portanto, nada mais justo de que a população possa decidir e opinar através do plebiscito se concorda ou não com a venda de estatais aqui do nosso Estado. E pasmem, já tem uma articulação dentro da direção da Corsã, através da sua assessoria jurídica, procurando municípios onde tem o contrato de gestão, para que antes, se for aprovada a alteração que não precise o plebiscito, e o governador já deixou bem claro que a primeira estatal é a Corsã que eles querem privatizar, mas antes disso, eles querem tentar alterar os contratos onde tem dos municípios, alterando uma regra para que não precise mais nem passar pela Câmara de Vereadores, mas a principal alteração é que, ocorrendo a privatização, automaticamente os municípios onde tem concessão será transferida para a empresa onde foi privatizado a prestação de serviço. Então, é jogo duro, não é fácil. Por isso que é importante nós aqui fazer o nosso dever de casa, que não é só votar a favor da moção de repúdio a essa PEC, mas fazer sim, quero aqui elogiar vereadora Ricardo Adame nesse ponto, que é do MDB e sempre, outras vezes, já se manifestou aqui contrário, que tem que fazer a articulação e o contato com o seu deputado, cobrar dele, que ele tem que ser contrário, porque não adianta votar a favor para não querer criar um constrangimento seu ou perder politicamente com a sociedade e, na verdade, não fazer nenhum movimento. Tem que fazer, é a responsabilidade, ou senão tem que se posicionar ao contrário. Sabemos que na política tem que ter posição, muitas vezes tem ônus e tem bônus, agora temos que ter posição. Então quero aqui clamar aos colegas vereadores e vereadoras que façam o contato, mantenham o contato com seus deputados, para que realmente, se for a votação amanhã, que votem contrário a essa PEC 280.
Está com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Matheus Pompeu.
Boa noite novamente, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, telespectador que nos assiste através das redes sociais, imprensa aqui presente. Então, nessa sessão, com a autoria, com o vereador Paulo Braga, apresentamos, então, um anteprojeto, né, no que concerne incentivo variável por desempenho do servidor público municipal da área da saúde. Então, estivemos visitando recentemente alguns ESFs municipais, né,
Estratégia de Saúde Familiar, e recebemos essa demanda, então, desses servidores. Eu creio que a Alexandra, a vereadora Alexandra, sabe bem do que eu estou falando, né? Também sempre milita nessa causa. O vereador Popaia aqui citou, né, o programa Previne Brasil, que anteriormente era o PEMAC, né, que no governo, então, ainda Valdir Reck, vinha sendo pago esse incentivo ao servidor, que é um incentivo que vem do governo federal, é depositado diretamente no Fundo Municipal de Saúde, e ele é repassado devido à medição dos índices, né, dos índices de ascensão da saúde básica. Então, esses indicadores refletem diretamente no trabalho que esses servidores desempenham perante a sua comunidade. Então, nada mais do que justo que esse valor, a integralidade desse valor, ser repassado pela meritocracia, ser repassado diretamente ao servidor público municipal, como vinha sendo feito anteriormente. O município aqui do lado, Cruz Alta, né, da doutora Paula, prefeita, já aprovou essa lei, né, já vem sendo repassado. Conversei com o então secretário, senhor Márcio Strasburg, e comentou então que houve alteração do PEMAC para o Previne Brasil, então tem que ser redigida uma nova lei. O vereador Ricardo Agami está aqui concordando comigo, e para ser repassado, então, esse valor, ele já deu indício de que entende também que esse valor tem que ser repassado ao servidor. E nós, humildemente, né, redigimos, então, o anteprojeto, né, sugerindo, então, já dando o norte, né, para o Poder Executivo de como ser feito isso, e já salientamos aqui também que a gente já está meio escaldado, né, como se diz, aproveitando aqui a presença do presidente do nosso sindicato, escaldado com a 173, né, que tudo esbarra na 173, parece. Então, já se tem alguma discussão em alguns outros municípios que a 173 talvez vedaria esse repasse, seria uma vantagem, vereadora Alexandra. Só que a gente já salienta aqui que esse valor está sendo depositado paulatinamente na conta do Fundo Municipal. Esse valor está lá. Então, não tem por que esse valor estar represado no momento onde nós mais precisamos desses profissionais da saúde, que é agora uma pandemia. Então, esse valor tem que ser repassado, esse projeto de lei, esse anteprojeto deve se virar lei o quanto antes, para motivarmos cada vez mais esses profissionais da saúde que estão na linha de frente em combate dessa pandemia. Para encerrar, senhor presidente, comentário aí, a resposta que veio da então diretoria do HCI, né, selecionando 3 vereadores, enfim, eu não vou me estender aqui a comentar mais esse fato, mas é algo realmente lamentável, né, nós somos pares aqui, somos em 15 vereadores, foi uma provocação do vereador Paulo Braga, posteriormente minha, e nós sequer fizemos parte desse hall de selecionados, né, vereador Ricardo Dami. E então é algo realmente lamentável, vai desencontro com o processo democrático. Se sabem pedir dinheiro, pedir ajuda, cobrar celeridade do Poder Legislativo, do Poder Executivo, tem que saber também sentar na cadeira e justificar o que está fazendo com esse dinheiro e para onde está indo o recurso municipal. Muito obrigado.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Ricardo Adame da Rosa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal do coletivo, imprensa que nos prestigia transmitindo ao novo presidente Barcelos, do sindicato, aos demais servidores desta casa. Uma das coisas que me traz à tribuna é a bela ação do executivo, juntamente com alguns secretários, que ocorreu nesse sábado lá no bairro de Getúlio Vargas, com a presença, inclusive, do prefeito Andrei. Por que eu digo isso? Que é importante a presença dos secretários e do executivo para conhecerem a realidade, que eles já conheceram na campanha, mas ver de perto para se relembrar dos problemas que lá existem. E o prefeito Andrei não se furtou, juntamente com sua equipe, de galgar e fazer justamente isso lá no bairro de Getúlio Vargas. Mas o que é o bom dessa história toda? Resgatando a história, né, Mutlu? Tu que também batalhou nessa área da habitação. Que o ano passado, na gestão passada, nós como vereador, quando teve o PPA aqui, nós aportamos na emenda do PPA, 400 mil justamente para a legalização e o trabalho de legalização dos lotes. Porque isso era um pedido de anos da cidade, que além dos terrenos novos que foram cedidos, foram sorteados, que estão para ser entregues, também a questão dos outros terrenos das pessoas que moram e que não têm a sua escritura, que também está avançado, em estágio avançado, muitos bairros aí de serem prestigiados. E já, nesse primeiro momento, se faz do loteamento, abre-se as ruas no bairro Getúlio Vargas. Né? Para a alegria daquela comunidade que anseia muito em receber logo, né? Beto também é outro cara que sempre está empenhado com a comunidade lá, nessa questão de ser resolvida essa questão. E, na semana passada, nós tivemos também uma reunião com o prefeito, juntamente com a comunidade colonial e do Tancredo, sobre como é que está a situação lá, daquele pessoal lá. E existe um compromisso do secretário e do prefeito de que, esse ano ainda, Beto, esse ano também o colonial, além do Getúlio, que vai ser o primeiro bairro a ser beneficiado com essa situação de prestigiar que os moradores possam ocupar suas áreas, assim como o Tancredo e o colonial. Também na mesma situação de abrir as ruas e deixar elas com, no mínimo, cascalho, que é o que já aconteceu na maioria das ruas abertas lá no Getúlio. Que, além das ruas abertas, mais de 40 toneladas, mais de 40 caminhões tiraram entulhos, né, nesse mutirão que foi feito lá. Mas o que me alegra, Busnel, de toda essa história aqui? Que hoje tu vai ver os condomínios de luxo que estão sendo construídos, outros que tem por aí, tu vê as ruas com tijolo intertravado. E, para alegria nossa, há um compromisso do executivo que ainda no seu mandato, nos seus 4 anos de mandato, nessas ruas, tanto do Getúlio Vargas, onde vai ser entregue os terrenos, como do Colonial no Tancredo, elas, nesse mandato do prefeito, também será realizado não calçamento, mas sim tijolo intertravado, dando também uma excelente qualidade de vida para os moradores que vão lá receber esse terreno, além da supervalorização que eles terão com a área, com esse tipo de coisa. Então, isso nos deixa muito alegre, né, feliz, com esse comprometimento da sensibilidade do Poder Executivo de pensar isso também para a comunidade mais carente que necessita e que precisa. Então, a gente ficou muito feliz, presidente, com essa ação do Executivo lá. Sobre a questão que falava o vereador Beto da Saúde, sobre esse encaminhamento de, que é calculado sobre a quantidade de habitantes, a informação que nos chegou é que o plano, o programa esse novo, ele não calcula por número de habitantes e não vai ser o mesmo valor, será um outro valor. Essa é a explicação que chegou até nós, que não será calculado pelo valor que é hoje por habitante, dentro do quadro vai ser um outro valor que vai ser apresentado. Essa é a informação que nós temos, não tem, a gente vai buscar ver realmente se é isso mesmo ou não, mas foi essa informação que nos colocaram e que a gente vai estar junto com os colegas e com certeza verificando se isso é real ou se não é. Mas essa é a informação que nos passaram e a gente espera que aconteça da melhor maneira possível essa questão também da saúde, que é uma coisa muito importante. É isso, senhor presidente e colegas vereadores.
Eu peço para que o vereador Birer Tal assuma a presidência para que eu possa me manifestar.
No pequeno expediente, com a palavra o vereador Jorge Amaral de Oliveira.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, meus colegas vereadores, vereadoras, a população que nos assiste através da internet, pelos canais que transmitem a sessão da Câmara, preciso dizer que, no momento que faço essa manifestação, talvez o decreto já tenha mudado, porque ele já mudou umas 3 vezes hoje, eu sei que tinha um julgamento no final da tarde, e pode ser que eu já esteja falando atrasado, mas eu preciso, mesmo assim, manifestar a minha opinião. Nós vivemos no Rio Grande do Sul nesse momento, uma situação, no mínimo, absurda. Bares, restaurantes, igrejas, academias, comércio, tudo aberto, tudo funcionando. E, na verdade, é isso que nós queremos. Uma vida o mais próximo do normal, depois de todos os estragos, depois do imensurável número de mortes que a Covid-19, essa peste chinesa, causou no país e no mundo. Mas, convenhamos, tudo aberto, tudo funcionando, e é realmente isso que a gente quer, mas as escolas continuam fechadas. Manter as escolas fechadas, vereadora Bruna, é, no mínimo, uma crueldade, não só com pais e mães, mas principalmente com as nossas crianças, Rodrigo. Hoje saíram felizes para a escola e voltaram com as suas mochilas entristecidas. Que o governador do estado se atrapalhou desde o início na condução da pandemia, todos nós sabemos. Quantas vezes eu vim aqui nessa tribuna perguntando, vereador Matheus, quem orienta o governador? Existe um viés político nessa orientação, vereador Pipa? Ele errou quando gastou dinheiro que recebeu do Bolsonaro para pagar as contas do estado, regularizou as contas do estado e muito pouco fez em infraestrutura para a saúde. Ele errou nas orientações de combate à Covid-19. Lockdown, a ciência cada vez mais demonstra que não funciona. Nunca funcionou. As pessoas se contaminam em casa. Não teve coragem em momento nenhum de tomar qualquer medida em relação a acolhimento precoce. Além disso, se enrolou com o judiciário e não consegue mais desatar esse nó. E agora fica postando mensagens na rede social dizendo que o governo se interessa sim, que o governo quer que volte às aulas, mas que o judiciário não deixa. A culpa é do governador, que não soube conduzir desde o início a pandemia. Quis fazer uma política nacional como pré-candidato a presidente da República, trouxe pessoal de Manaus e junto, vereador Mutri,
para encerrar,
vereador. A cepa nova, e junto à cepa nova, a P1, que tantas mortes causou. Eu acho que ele não consegue avaliar as condições biopsicossociais que colocam as crianças num risco elevado de sequelas futuras, tanto no aprendizado como condições psicológicas e emocionais. Parabéns, governador. O senhor merece uma taça. O senhor merece uma taça de vice-campeão das trapalhadas. Vice-campeão, porque o campeão está em São Paulo, governador Dória. Meu muito obrigado.
Agora eu não quero sair daqui, né? Vou ter que sair, mas tá bom.
No grande expediente, está com a palavra o vereador Maurildo Kronbauer.
Nobre colega presidente Jorge Amaral, nobre colega Bruna, Alexandra, demais colegas vereadores, que nós assistem também, coletivo, Barcelos, amigo aí de longa data, novo presidente do sindicato, eleito aí agora no dia 20, para um mandato de 2 anos, né, Barcelos? 3 anos, muito bom, dá para fazer um bom trabalho. Mas eu retorno a falar um assunto que, no mandato passado, muito falei nessa tribuna, e quando eu vinha para a tribuna, os colegas até, os que estão aí hoje, que estavam comigo no mandato passado, Noronha, Busnello, Alexandra, eu era o Ricardo, o que mais cobrava a Corsã pelas suas intervenções nas ruas de Juiz. Olha, meus caros colegas vereadores, eu não sei como é que, no mandato passado, os gestores que estavam à frente das autarquias liberaram para pagamento algumas obras que foram feitas pelas empresas terceirizadas pela Corsã. Vocês vão até o bairro São Geraldo, nas imediações do Colégio São Geraldo, Bernardo Germano Gressler, no bairro Elizabeth, no bairro São José, no bairro São Paulo, aonde está tendo obras agora novamente do esgotamento sanitário, para vocês verem a situação que as ruas ficam após a intervenção e após ser feita a manutenção de onde foram abertas as valas nessas referidas ruas, Busnello. Não há um calçamento regular com o que estava o calçamento anterior. É tudo irregular. As emendas feitas nos cruzamentos é colocado pó de pedra para mostrar que está pronto. A primeira chuva que vem abre buracos desse tamanho assim, está lá para ver. Eu pediria ao executivo, eu não sei quem é que é o responsável agora, porque não é mais a autarquia, o Demase, para que o responsável não pagasse essas obras mal feitas e mandasse refazer todas elas novamente. Eu não sei se eles não sabem colocar as pedras, porque tem uma maneira de se colocar as pedras para a pedra sentar e baixar ela com o rolo compactador. Eu não sei o que eles fazem. A Dom Vidal hoje foi lavada pelas pessoas que lá residem. Por todas aquelas pessoas que lá residem. Eu, de manhã cedo, cobrei do secretário Márcio. Ele me disse que iria tomar providência, sim, para que essa empresa, se não tem o caminhão pipa, contrata um caminhão pipa para reparar, passar a água levemente para não tirar as pedras, como eles falaram, os pó de pedra, para começar a compactar, porque era para ter chovido no final de semana. Mas São Pedro não mandou chuva para nós, que a gente tem o ditado do São Pedro, né? Não veio chuva. Então, assim, ó, é um descaso com as pessoas que residem nesses trechos, nessas ruas que são feitas intervenções, que tem gente que, quando começa a ficar em pânico, as pessoas não conseguem abrir as casas, não conseguem respirar praticamente, porque é um pó danado, e as pessoas ainda que têm carro que passam não respeitam e passam em velocidade superior à que deviam passar nesses locais. Eu queria trazer um assunto que se tornou discussão de várias sessões aqui na casa, que é a respeito do Hospital de Caridade de Juiz e a respeito do Hospital Bom Pastor, onde há repasses via executivo e agora um repasse de renúncia de receita pelo presidente Jorge Amaral de 500 mil para ser disponibilizado para o HCI e para o Bom Pastor. Eu queria deixar uma dica ou até um requerimento verbal para que todos nós, vereadores, analisássemos essa ideia que eu vou dar a respeito desse valor que nós aprovamos anteriormente, um requerimento proposto pelo vereador Busnello de 2 milhões, onde foram todos signatários e aprovado por unanimidade de votos. Quem sabe, para não se tornar muito pesado, para a receita do Legislativo, que nós possamos dividir esse valor em 8 parcelas, que se refere a mais ou menos 290 mil mensal, para fazer esse repasse, então, ao Hospital de Caridade. Exemplo, Santa Rosa, por exemplo, está repassando a uma escola 170 mil mensais, a uma escola. Eu não estou por dentro das finanças, não faço parte da mesa diretora, mas posso ver isso com a anuência do nosso presidente Jorge, e eu tenho certeza que será coerente, e os nobres colegas também, que nós passamos, então, um valor estimado em 8 parcelas que restam ainda do ano, 8 meses, de 290 mil, após diminuir esses 500 mil que já foi feita a renúncia, então diminuiria o valor da parcela mensalmente ao Hospital de Caridade de Juiz. Vejo isso como uma alternativa viável, porque aí não se dá tanto do caixa do Legislativo, que também tem as suas atribuições e os seus compromissos, e o presidente sabe muito bem disso, que ele não pode passar do limite de gastos até dezembro de 2021. Nesses casos, seria penalizado. Então, eu deixo isso, nobres colegas vereadores, para que nós façamos em conjunto essa proposta, esse requerimento, para a próxima sessão nós avaliarmos e, posteriormente, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós referimos, passamos esse valor para o HCI. Era isso, nobre presidente Jorge. Muito obrigado pela atenção e pelo espaço concedido nessa noite de segunda-feira.
Espaço de liderança de bancada, vereador Cleuto Rolim vai usar a palavra. Vereador, a palavra está à disposição.
Vou falar. Estamos aqui em questão da volta às aulas. Eu vou chamar todo esse imbróglio que se construiu no Brasil, de inteligência política. Quando não se pensa, não se prioriza a educação, não se prioriza o professor, tem um porquê. Voltando à questão onde o nosso caro amigo e vereador Birertal está à frente das comissões da Escola Civil Militar, na década de 50 e 70 foi criada a Escola Militar. São 3 escolas militares que existem no Brasil, onde os filhos dos militares eram inseridos para futuramente seguir as carreiras dos pais. 81,3% da população estuda em escola pública. Eu sou a favor de investimento na escola pública. Quando não se investe em educação de massa, tem um porquê. Por que numa escola cívica, numa escola militar, o salário do professor é 10 mil reais, sendo que a escola pública, 2.500 reais? Quando governos ficam se degladiando por interesses políticos, por politicagem, a nossa nação nunca será a primeira do mundo. São teorias. O meu eu é mais importante do que o teu eu. E aí, o futuro do Brasil se perde por briga de beleza. Por que existem 33 partidos? Por interesse. O Brasil se cerceia o futuro das nossas crianças por interesse. aonde quem está no topo da pirâmide social manda seus filhos estudar para fora. Então, Bolsonaro, Eduardo Leite, comecem a pensar nas nossas crianças. Vamos ter sequelas por algum tempo. Eu sou pai de duas crianças, aonde a minha Antônia, o meu Augusto, tem com quem brincar um com o outro. Temos que priorizar a educação. Os professores, segurança pública, toda a população que faz movimentar a economia, que faz esse país girar, teria que ter prioridade a vacina do Covid. Se brincou muito, se brincou com tudo. E eu não vou perdoar como ser humano o seu Bolsonaro, o seu Eduardo Leite, que não acreditaram ou fizeram palanque do seu governo para tentar uma reeleição, um outro cargo maior. Comecem a investir em educação. O Brasil só será primeiro no mundo se investir em educação. Tudo que é se investir em educação, eu sou a favor. Seja escola militar, seja cívico militar, seja escola pública. Por que uma escola pública não pode ter bons laboratórios? Bons professores de educação física. Por que, eu pergunto? Por que que o Brasil não investe em educação? Por que o Brasil não investe em ciências? Toma aí. Tiraram recursos das nossas universidades. Parar de incentivar. Quem que vai pagar essa conta? Temos ministro do meio ambiente que destrói nosso futuro. Que destrói a Amazônia. Vamos fazer parar de politicagem. Por que o senador da República tem 96 assessores? Por que uma educadora de sala de aula não tem uma assessora? Vamos incentivar os professores para que eles continuem na carreira de educador. Parem de demagogia. Só uso da demagogia quem está na frente dos nossos governos. Tenho que respeitar, sim, senhor Eduardo Leite. Tenho que respeitar, porque eles são pai de uma nação. Comece a pensar como pai de uma nação. Comece a educar seus filhos, que é o povo brasileiro.
Passando ao espaço da tribuna popular, está com a palavra o senhor Eliseu Barcelos, representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juí.
Presidente, os demais vereadores, as vereadoras, os meus colegas aqui presentes, né? São quatro vereadores que hoje estão colegas nossos, servidores aqui da casa também. Quero dizer para vocês que para mim é uma honra estar aqui hoje, né? Não vi ainda um presidente de sindicato subir nessa tribuna, eu particularmente. Mas é muito bom abrir o espaço para a gente colocar o que acontece, né, perante os servidores. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente. Obrigado. Agradecer aos votos que recebi dos meus colegas servidores e de me apresentar para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Eliseu Barcelos, sou presidente lá do bairro Assis Brasil. Também fui eleito representante dos colegas no pré-Vijuí. Ali. E agora, né, para mais um desafio, presidente do sindicato. Há muito tempo, a gente se viu muitas lutas para garantir direitos. E agora nós estamos numa inversão de valores, onde estamos lutando, né, para conservar os direitos que nós temos e não para ganhar, para manter os direitos nossos. Quero agradecer, antes de tudo, a Câmara de Vereadores, que colocou o anteprojeto de lei, né, nos pautando e nos dando, pelo menos, uma indicação de nós ganharmos os 2%, 2,26%, né, Paulo? Se eu não me engano. Que é da reposição de janeiro até maio. E que, para nós, é uma vergonha nós ter que estar ali lutando por uma coisa que já é nossa por direito, de 2%. Os servidores, eles se doam a vida inteira e saem do serviço público sequer com fundo de garantia. Nós não temos fundo de garantia. Se nós trabalharmos 35 anos, nós saímos com o nosso salário do mês. A única coisa que nós temos é o nosso plano de carreira, e que vocês sabem que está totalmente ameaçado pela PEC 32 de 2020, que é a reforma administrativa. Vindo essa reforma administrativa, tirará todos os direitos que nós ganhamos durante tempo de lutas, há tempo. E ficaremos apenas com o nosso salário base. O servidor ficará apenas com o salário base. Então, eu ouvi antes os colegas debatendo o plano de carreira, né, Alexandra, aqui, né, para as enfermeiras, da nossa brigada militar. Aí, se vir essa reforma administrativa, ficaremos com o nosso base. E eu tive, né, a oportunidade de fazer um estudo e descobri que o nosso salário base hoje, do servidor público de Juí, presidente, é o mais baixo, quase que do estado inteiro, e o mais baixo da região. Hoje, uma serviçal ganha R$ 1.100. E eu pergunto para vocês, quanto que custa uma serviçal terceirizada para o município? Quanto custa? Quanto custa uma atendente? Uma atendente do CISA, quanto custa hoje para o município? E uma atendente concursada, quanto custa? Essas são as disparidades de valores que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender esse tipo de situação, infelizmente. Tá? Além de pegar e não contribuir com o nosso Previjuí, que todos sabem que nós, quando se aposentarmos, dependemos muito do Previjuí, fere o princípio da economicidade, presidente, do direito administrativo, pois o serviço público tem que zelar pela economia do bem público. Então, eu, como presidente do sindicato, defenderei e levantarei a bandeira de todos os servidores, sem exceção, desde o mais baixo até o mais alto, desde o operário até o médico. Nós vamos defender juntamente, né, Paulo Braga, tu que faz parte da chapa. Nossa chapa foi uma chapa de consenso, onde nós vendo todo esse desmanche, ao prolongar desses 2 anos do serviço público, resolvemos nos dar as mãos. Todos os servidores nos apoiaram. Muitos não foram votar, claro, mas nós estamos numa pandemia. Muitos ligaram para nós, não é, Paulo? Muitos ligaram se desculpando. Uns têm o pai, têm a mãe, idoso, outro tem o filho. Então, é complicado essa época, todo mundo sabe. Mas nós vamos fazer um serviço sério, vamos lutar pela causa. E a nossa causa é a causa do bem-estar do servidor. Eles querem ser reconhecidos. Eles querem bons salários, pessoal. O servidor merece. Como diz antes, ali estava o nosso amigo Adame, ali, vereador Adame, fizeram mutirão no Getúlio Vargas. Quem que estava à frente, num sábado, se doando, fora do expediente? O servidor público, levantar cedo para ficar o dia inteiro lá, puxando cascalho, o pessoal das máquinas lá, muitas vezes, tem pouco tempo para almoçar. Então, esse valor tem que ser enxergado não somente pela população, mas pelo poder público, no geral. Eles merecem ter um bom salário, eles merecem, a família deles precisam de um respaldo. Daí me vem o pessoal dizer que diz que a comida está barata. Pelo amor de Deus, gente, vai falar isso para quem ganha um salário mínimo, vai falar isso para quem ganha R$ 1.100. E aquele que ganha R$ 100 tem que pagar um aluguel. que não teve oportunidade, ah, não teve oportunidade porque não estudou, porque... mas a oportunidade não bate na porta de todo mundo. E claro, há falhas, o humano sempre falha. Isso a gente deixa passar, e daí? Vai falar isso. Que nem vão agora, que nem estavam falando de nós, ah, tá lá os anarquistas lá do sindicato. O sindicato virou sinônimo de anarquistas. Ah, mas então vamos lembrar do passado, quando o Bento Gonçalves, agora vem 20 de setembro, onde todo mundo coloca a sua pilcha, Bento Gonçalves era considerado um anarquista rebelde. Quem conhece a história sabe disso, o rebelde. Ou agora do Tiradentes, no feriado passado que teve aí, né? Tiradentes foi considerado um rebelde, né? E as lutas deles, as lutas desses ícones do passado, né? Nos deram a liberdade que nós temos hoje. Então eu peço, gente, eu agradeço a vocês, agradeço, senhor presidente, agradeço a vocês todos aqui e peço que nos derem uma mão e nos derem uma força nesse momento tão difícil para o servidor público. Eu sei que vocês têm, alguns têm uma relação próxima com o nosso prefeito, senhor Andrei Costetin, e a gente sabe que é com ele que a gente vai partir dos nossos outros projetos, vai partir as propostas, vai partir dele, tem que ser dele, não tem outro jeito, e vai vir para vocês, mas tem que partir do executivo. O servidor público quer sim trabalhar, quer sim fazer um trabalho em conjunto, onde o objetivo final é a população. Quem vai ser ganha a população? O servidor que trabalha contente pode ter certeza que o resultado final é a população bem satisfeita. Hoje eu acompanho muitos servidores hoje, vou dizer uma coisa para vocês, vou ser realista. Eles não estão entusiasmados, eles estão pelo contrário. Eles estão quase que entregando os pontos. O pessoal não quer. Se eles vão trabalhar no final de semana, eles vão mais para não deixar a bola, a peteca cair por causa de um amigo lá que está lá chefiando. Quem que está contente hoje? É só aquele que está se doando para ganhar um FG. Isso é claro, vocês sabem disso. Todos vocês aqui já teve ou tem um funcionário lá que ganha um FG. E é justo, quem não quer ganhar um pouco a mais nessa época difícil? E se tem competência, né, tem que ter competência para tocar o serviço. Aí tudo bem. Entendeu? A chefia tem que ter competência, tem que ter estudo, tem que entender. Né? Então, entramos em consenso, nós vamos lutar junto. Os servidores são 3 mil funcionários, nós temos quase 1.000 sócios. Queremos chegar até o final do ano que vem, a 2 mil, né, Paulo? Servidor, sócio, tá? E vamos nos unir para um bem maior, que é o bem-estar da população e do servidor público. Muito obrigado.
Muito bem. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.